Campeonato Brasileiro, que é muito boa, surpreendendo a todos, né? O mais otimista torcedor do Atlético, não vale mentir, não confiava que ele estaria nessa situação no campeonato que está se aproximando aí da metade, ou seja, é uma pontuação espetacular, e o Atlético vem com essa motivação, e o Remo mais ainda, pelos últimos resultados, a maneira em que joga em casa com um público sempre excepcional, a torcida do Remo lota o Mangueirão, não sei nem se esse jogo vai ser no Mangueirão, deve ser, né?
O apelo, será no Mangueirão.
É, o apelo prevê um estádio maior, não dá para levar lá para o Bahia, não. Então vai ser um jogo muito difícil. Agora, em relação aos desfalques, quando a gente trata de desfalques do nível de Luiz Gustavo, de Teran, de Esquivel, não vou nem citar o Léo Derick, porque ali você tem um Esquivel que pode fazer o setor. Mas esses três, principalmente, são perdas pesadíssimas, não é? Mas aí, como eu disse, ele supriu as ausências de jogadores interessantes também contra o Flamengo e fez um belo jogo. Então, não dá nem para levar isso em conta. O problema é que é fora de casa. Eu acho que aí está talvez o maior obstáculo do Atlético para esse jogo de domingo com o Remo em Belém, que é fora de casa, que ele não consegue ter o mesmo desempenho e nem a mesma postura de jogos quando joga atua em casa. Então, há essa diferença. Eu acho que é aí que o técnico daí precisa tentar encontrar um meio para que o Atlético mantenha essa regularidade dentro e fora. Porque você pode analisar da seguinte forma: mas é fora, é normal, é natural que o adversário, estando em casa, tenha a iniciativa do jogo, parte para cima, use um expediente de uma intensidade maior de jogo. Eu entendo perfeitamente. Mas o Atlético cansou de fazer jogo intenso fora de casa contra adversários de nível técnico até superior. E ultimamente não tem feito isso. Então, o que precisa é isso, é tentar manter essa regularidade. Claro, com alguma mudança estratégica, que é natural, você vai jogar fora de casa, já dissemos, o Remo está empolgado, mas eu não vejo assim o Atlético com o mesmo jogo, com a mesma qualidade técnica que atua dentro de casa.
No caso do Atlético é bem perceptível como muda a sua capacidade de jogo e até a sua estratégia, seja por opção, né, ou por imposição do adversário, nos jogos fora de casa. Se você pegar algumas partidas e tentar encontrar um padrão, e aí eu vou analisar aqui Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro, até o jogo contra o Vasco, que o Atlético não leva gol no começo, mas ele é sufocado no início dos jogos. E nos outros jogos que eu citei, ele leva um gol até os 15 minutos. Primeiro é esse ponto. O Atlético normalmente tem começado suas partidas como visitante já perdendo. Esse é um detalhe. Porque se a gente buscar daí as referências de resultado dentro da Arena da Baixada, o Atlético marcou, se eu não me engano, 7 gols até os 10 minutos dentro da Arena da Baixada. Esse gol contra o Flamengo também, né? Foi bem no comecinho, né? O gol do Mendoza. Então, o Atlético, se ele tem um recorte muito positivo de marcar gols no começo dos jogos, dentro da sua casa, fora de casa acontece o contrário. Então, você tem um padrão aí, né? Médico e monstro. Claramente o Atlético tem um comportamento em casa e outro comportamento fora. Isso precisa mudar. E apesar do retrospecto recente que o Atlético tem jogando fora de casa, e apesar do retrospecto recente do Remo, a responsabilidade de resultado é do Atlético. Se há um jogo para você reverter esse cenário, a possibilidade é contra o Remo. A gente está falando de uma equipe de zona do rebaixamento. O Atlético é, apesar de todas as suas limitações e um planejamento que até não cabe nesse quinto lugar, o Atlético constrói um elenco que não era para estar em quinto, mas o trabalho leva isso para a quinta colocação. Você precisa, para manter uma campanha assim, de vitórias contra um time como o Remo, por uma questão de orçamento, né? Essa conversa de orçamento que você disse, né, Gerão? Contra o Flamengo, quem esperava e tal. Essa conversa não cabe contra o Remo. O Atlético tem mais estrutura, mais orçamento. Então, a responsabilidade, mesmo fora de casa, é do Atlético. É um jogo para você reverter esse tipo de situação.
A situação do Atlético tá para a situação do Flamengo antes do jogo com o Atlético. Embora sendo na Arena da Baixada, a grande responsabilidade era do Flamengo. Primeiro, pelos gastos, pelo orçamento enorme, pela qualidade de elenco, e segundo, porque ele está na perseguição do Palmeiras, e o Palmeiras tinha empatado na véspera. E aí ficou aquela, aumentou ainda mais a responsabilidade do Flamengo. E agora é com o Atlético. O Atlético está para o jogo contra o Remo sendo o Flamengo e o Remo sendo o Atlético. Porque agora, pela colocação, pela situação, pelo investimento, o Atlético é quem tem a responsabilidade. E esse dado que o Guilherme levanta, dos gols em casa antes de 10 minutos, contra o Flamengo também, foi 10 minutos saiu o gol do Mendonça, né? Que foi o primeiro gol do time do Atlético. Eu quero falar também sobre...
Foi o sétimo, é um número impressionante, sétimo, e diz muito sobre o estilo de jogo.
A intensidade que o Atlético impõe no início da partida.
O início da partida.
E é inversamente proporcional ao que acontece fora de casa. Tem Palmeiras foi 15 minutos, mas foi no começo, mas Bahia, Galo...
Parece até o contrário, né? Tomou gol assim, no início da partida, Fluminense no Maracanã, Bahia na cidade de Salvador, e acaba tomando gols no início da partida.
E contra o Vasco só não leva por um milagre.
É, porque a pressão foi absurda.
A produção, digamos assim, defensiva, os problemas defensivos, era pro Atlético ter tomado.
Sobre a formação do time, Porto, para a gente passar a régua nesse primeiro panorama do Atlético... O Odair falou aí do Zapelli sendo utilizado como um segundo volante. Realmente eu concordo com ele, onde o Zapelli tem atuado melhor, mas nos jogos em casa. Esse também é um fator casa que faz com que você veja nesse jogador uma peça importante. O fator casa, o Zapelli jogando numa condição de segundo volante, ele vai muito bem pelos espaços que ele tem, pelo volume de jogo que o Atlético tem, empurrando o adversário, ele tendo espaço para poder jogar, ele levanta a cabeça e acha alguém sempre para dar o passe. Ele tem um passe longo também que é bom jogando nessa posição. Agora, deve voltar o Portilha também, né? E fora de casa, eu duvido muito que ele vai posicionar o Zapelli como segundo volante nesse jogo com o Remo.
A questão dessa discussão de meio de campo é que o Odair Helmer, ele faz uma mudança no posicionamento do meio para frente para ter um contra-ataque mais forte com o Mendonça e com o Viveiros. O Mendonça, ele não jogou aberto pelo lado direito, ele jogou mais próximo do Viveiros. Então, quando o Atlético retomava a bola, ele sempre tinha dois atacantes e com velocidade para atacar os espaços que o Flamengo permitia. O Zapelli também teve um posicionamento diferente, né? Porque normalmente o Atlético joga com dois volantes, dois meias atacantes, um mais armador e o outro mais ponta. Só que nesse caso, o Zapelli jogou mais na zona ali dos volantes, né? Ele jogou...
Jadson teve mais liberdade que ele.
Vamos dizer que ele jogou como um terceiro jogador de meio de campo, né? Porque tinha o Felipinho centralizado, Jadson saindo pela direita e o Zapelli pela esquerda. Esse meia, essa função que foi ocupada pelo Zapelli, ela já foi ocupada pelo Dudu, ela já foi ocupada pelo João Cruz. Então é uma posição que tá rodando, porque ninguém tá se firmando, né? O Dudu começa muito bem, faz gol em Atletiba, foi um dos grandes jogadores do clássico naquela oportunidade que o Atlético vence por 2-0, depois tem uma queda, aí ele não consegue retomar, o João Cruz vira o titular e também oscila bastante. Então eu acho que é um momento de dar uma sequência ali pro Zapelli, claro, com talvez uma ideia diferente de posicionamento, porque tá muito claro que o Zapelli joga melhor vindo de trás, mas eu acho que é uma oportunidade para dar sequência. Sobre os desfalques, eu acho que o mais pesado aí é o Esquivel. O Esquivel, para mim, ele não é só um dos melhores jogadores do Atlético, ele é um dos melhores jogadores do campeonato. O Esquivel tem jogado muita bola. Então, não tê-lo faz falta, sem dúvida nenhuma.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis, como essa. Tinta Glaso, essencial acrílico fosco, 18 litros branco neve, por apenas R$ 149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Tô de olho no chat, a galera tá participando aqui pra falar de Atlético com a gente. O Eduardo diz que só acredita em reforço no Atlético a hora que o cara estiver apresentado, porque o Petralha é muito mão de vaca. O Will diz que o Julimar faz falta no time do Atlético, por mais incrível que pareça. O Rogério diz que o Esquivel, o problema dele é que ele joga 3 para 2. Joga 3 para 2.
Nananina, não. Hoje durante o papo de craque TMC. Fica muito a sensação por causa do ano passado, que ele passou pela cirurgia de pubalgia, voltou, teve problema no joelho, voltou, teve uma lesão muscular, tentou voltar, lesionou de novo e aí ficou de fora do restante da temporada. Esse ano é a primeira vez que o Esquivel sente algum tipo de situação, tá? O Atlético fez um trabalho preventivo muito grande no atleta, às vezes até a questão de controle da minutagem, de ficar um jogo de fora, de fazer um trabalho de fortalecimento desde o início da pré-temporada, e lembrando que foi uma pancada no jogo e por isso que ele sentiu o adutor, foi lance de jogo, ele não se machucou sozinho, não foi assim algo no sentido de a estrutura do corpo do atleta, não, ele simplesmente teve ali uma pancada, acabou sentindo o adutor e por isso que está realizando o tratamento, mas é a primeira vez, nós estamos na reta final já de maio, que ele sente em 2026.
O Atlético, se a gente pegar a Copa do Brasil e Brasileiro, fez 18 jogos, o Esquivel jogou 15, né? Ele vai ficar provavelmente de fora por conta dessa questão. Ele fica de fora no jogo contra o Bahia também, né, Monique? Fora de casa.
Isso, exatamente. Foi mais uma prevenção.
Era um trauma ali,
isso,
né?
Exatamente. Uhum. É porque foi uma pancada em treinamento no tornozelo, mas mais precaução. Se fosse um jogo de final, jogaria. É. Iria pro sacrifício e jogaria, mas aí o Atlético resolveu preservá-lo.
Acho que é uma questão diferente da do Terã. Se a gente comparar, né? O Terã, sim. Esse eu acho que tem problemas físicos que até o desvalorizam como valor de mercado mesmo, né? Você tem um jogador que não consegue atuar em tantos jogos e o jogador, sim, uma das competências do cara é estar disponível. Afinal, o jogador só é bom se ele atua. E o caso do Terã, ele atua menos do que deveria.
Tem mais gente participando por aqui. O Marcelo dizendo que o Odair Hellmann tira água de pedra desse elenco. Geralmente é leite, né? Que o cara tira da pedra, né? Mas nesse
que ele
caso,
pode mais ainda, na visão
nesse
do
caso, o Odair tá tirando água.
Exatamente.
Tá tirando água de pedra.
Tá inovando.
Precisamos de um meio de campo mais eficaz. O Atlético precisa acertar mais, matar o jogo, porque tem errado muito nas finalizações.
Quinta-feira o Odair vai completar um ano. Quero saber se vai ter alguma homenagem especial pra ele de um ano de Atlético.
Não vai ter nada, não. Quero saber como é que se ordena uma pedra.
Nossa! Vou contar pra ele.
Estúpido.
Que grosso.
Faz um bolinho
Você já ordenhou uma pedra?
Tudo isso.
Você já ordenhou uma pedra? Você fala, vou lá tirar.
Vem
o
cá,
você
é traumatizado com o vice da Copa do Brasil por causa do Papito?
Não, eu adoro o Papito, eu gosto muito.
Dele. E o Marcelo Cirino, você gosta?
Ah, eu gosto deles, cara. Pô, Cirino é de gênio.
Também Cireta. Acho.
Eu
também
só
acho.
Quero saber como é que se ordenha uma pedra.
Pra tirar o leite.
Pergunta pro Odair, ué.
Se for pra tirar o leite, quero saber como é. Você vai lá, onde é que você aperta pra ordenhar a pedra?
Mas tá tirando água, né? Então, nesse caso aí do.
Eu quero saber.
A sugestão do nosso ouvinte que ele tá tirando água de pedra.
Água de pedra.
O que também deve ser considerado algo difícil.
Eu quero saber
ou
como
não.
É que se ordenha uma pedra.
Tem que saber apertar no lugar certo.
Olha aí.
O Edson e mais ou menos 174 pessoas perguntam, Monique Vilela, se é verdade que o Rony negocia pra voltar ao Atlético.
Não.
Rony Rústico, campeão Rony!
Não, e pode ter certeza que ele não vai querer abrir mão de um salarinho bem gostoso que ele tá ganhando lá no Santos, que é de cerca de R$1,5 milhão por mês, tá?
Que beleza, hein?
É o valor que ele ganha lá na equipe do Santos. Não teve absolutamente nenhum, isso, né, a gente apurando, indo atrás da informação, não teve contato da diretoria do Atlético com o Santos, do Santos com o Atlético, do atleta com o Atlético, do empresário do jogador com o Atlético ou com o Santos. O fato é que ele tem 12 jogos lá, né? Se ele completar mais um, tá no limite do limite.
No limite do jogo.
E, obviamente, o Santos, né? Na nhaca que tá ao longo da temporada, reduzir folha salarial deve ser um dos projetos e planejamentos do clube, né, santista, agora na metade na parada pra Copa do Mundo. Mas aí não é problema do Atlético isso, né? E realmente não teve nenhum tipo de contato e uma milha e meia Portinho não é pouco não, hein, por mês.
Opa! E o Petralha vai pagar R$1 milhão pro Rony?
Nunca.
É certo.
Jamais.
Não tem jeito.
Nem tem que pagar.
Nem a metade.
O Rony já fez uma passagem belíssima pelo Atlético, fez a história, chega. Já trouxeram o Nicão, não deu certo.
E ele teve um período
fica
bom.
Fica pedindo os caras que já fizeram história aqui.
Depois que ele sai do Atlético, ele vai bem no Palmeiras.
Ele vira o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores.
Mas aí, quando ele saiu do Atlético, ele tava atravessando um momento
especial. Tava no auge, não foi que demorou pra sair.
O Abel Ferreira transforma o Rony em centroavante. E ele começa a fazer muitos gols decisivos, tanto que ele se transforma no maior artilheiro do Palmeiras na competição. Mas se você pegar o histórico recente, que daí é Galo e Santos, é muito longe de um jogador de 1,5 milhão. Claro que...
Ah, e que eu ia chegar.
É, muito distante, né? Se você, claro, se você conseguir uma negociação, um valor diferente, ele jogaria no Atlético. Mas nesse valor, impossível.
Se parar pra pensar, metade do salário já é muito, 750. É. Não tem um jogador no Atlético hoje que ganhe 750 mil reais de salário.
Se pagar 1 milhão pro Rony, o Odaí já vai criar problema, né?
É muito dinheiro, né?
Pro, ganhando o dobro que ganha o treinador.
Pro cara que tá ganhando isso, né? Pra que tá jogando, que tem jogado o Rony, não faz muito sentido mesmo. Mas muita gente perguntando aqui se tem algum fundo de verdade.
Não, e só até eu falei durante o papo de craque hoje, o Atlético que tinha, né, uma negociação em andamento com o Bruno Baldini, zagueiro do Avaí, de 19 anos. Eu até fiz a comparação, que é o Arthur Dias deles, porque eles encontraram na base esse menino, ele é titular absoluto no sistema defensivo. Travou, tá? A negociação, na verdade, foi encerrada porque o Avaí queria um valor à vista, o Atlético não quis, enfim, e aí a oportunidade de mercado não aconteceu.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Daqui a pouco tem mais Atlético aqui no Esporte TMC. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite. A Monique Vilela volta ainda hoje aqui no programa para falar mais do Furacão para você, ouvinte TMC. Fora de campo, tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. Antes da gente ir pro intervalo, só um alerta aí pra galera que se liga em futebol internacional, futebol europeu. Terminou há pouco o jogo entre Bournemouth e Manchester City. O Bournemouth venceu por 1-0.
Do Rayan.
É, o time do Rayan, que foi convocado ontem pra Copa. Ganhou do City por 1-0 e com esse resultado, o Arsenal... Foi 1-1? Teve um gol no final? Eu nem vi o gol. Então foi 1-1. Empatou o jogo. Mas mesmo assim, com esse resultado... Acabou a disputa pelo título no campeonato inglês, na Premier League. O Arsenal é campeão inglês depois de 12 anos.
22 anos.
Não.
Foi 2004.
2004, é. Exatamente. Eu ia falar 14. É. 2004, 22 anos depois.
Foi o time campeão invicto, né? Que ficou conhecido como os Invencíveis de 2004. O time do Thierry Henry, comandado pelo Arsène Wenger. E agora conquista o título e tá na final da Champions, né?
É, o campeão francês e o campeão inglês se enfrentam dia 30 na final da Liga dos Campeões da Europa. Arsenal campeão depois de 22 anos. É o terceiro maior campeão inglês atrás de Manchester United e Liverpool.
E no Manchester City, temos também quem gosta de futebol internacional, temos muitos fãs, né, de Pep Guardiola. Provavelmente essa sendo a temporada de despedida do Guardiola do Manchester City. O Enzo Maresca, que foi campeão com o Chelsea.
Mundial, né?
Campeão do Mundial, né, no meio do ano passado, deverá ser o técnico do Manchester City para a próxima temporada. Os dois já trabalharam juntos.
E o Arsenal tem 3 brasileiros, 2 convocados para a Copa do Mundo: o Gabriel Magalhães, zagueiro, o Gabriel Martinelli, atacante, o outro brasileiro, o Gabriel Jesus.
Gabriel Magalhães, referência absoluta da equipe, fez uma temporada espetacular, dos melhores zagueiros do mundo. O Martinelli é reserva, né? É coadjuvante nesse momento.
Uma notícia boa, outra ruim. O Magalhães vai ser titular e a fase é boa.
Muito,
E o Martinelli vai passear lá nos Estados Unidos.
Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa terça-feira. São 5h42. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
Rayan.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom.
Durante esta semana, você está acompanhando TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente. Quem escuta sabe.
Dias Off Condor. Aqui não tem dúvida. O Clube Condor convoca as melhores ofertas. Confira.
Arroz branco 5 quilos Clube Condor a partir de 11,98. Laranja pera 99 centavos o quilo. Miolo da alcatra bovina, pedaço a vácuo resfriado, 39,90 o quilo. Papel higiênico fofinho natural, folha dupla, leve 12, pague 11 rolos. Clube Condor 14,90. Ofertas válidas para esta terça-feira.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira. Para Solufix, qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional.
Ai, me mata, me arrebenta a vida.
O que, querido?
Me arrebenta a minha vida.
O que arrebenta a tua vida, bicho?
Poxa, eu vou chegar em casa, vou chegar na minha mulher... Fala, meu amor, hoje me...
Um beijo pra Lu.
Hoje tem, hein?
Ó, me comportei, faz 15 dias que eu, todos os dias, sou um ótimo marido. Uhum. Né? Chego em casa...
Tá bebendo nem nada.
Não bebendo, limpo os cocô da pitica no gramado.
Ó. Oh.
Né?
Tá com moral. Pra você que tá, eu não moral. Sou mais disso.
Ela não tem o trabalho, ela chega no trabalho, o que ela faz? Ela só senta e janta e dorme. Faço tudo. Tudo. Senta, janta e dorme.
E o pedido?
Tá fazendo um storytelling danado.
Qual
o
pedido?
Chegar lá.
Quero ver o pedido que ele vai fazer.
Eu pedi assim: meu amor, hoje eu vou assistir um jogo da Libertadores no bar com os amigos.
Pô, merece, né?
Mereço, né?
O cara tá trabalhando dentro de casa há tantos dias.
Exato.
Se comportando
ela te deu alvará pra hoje?
Boca Juniors e Cruzeiro, é isso.
Comportando tão bem. Vai ver um jogão, né? Um jogão da Libertadores.
Boca Juniors e Cruzeiro, não é hoje esse jogo?
É hoje.
Ela vai assistir esse.
Vai reunir os amigos.
Só pode ser esse.
Ela fala assim: você merece, meu amor. Você merece.
Você caprichou.
Você merece. Olha, você, essa semana, eu não ergui uma agulha, não foi nem, que é certo da casa, metade, né? Metade. Cada um faz metade. Não, essa semana você fez tudo sozinho, eu só cheguei, jantei e dormi. E joguei o prato no sofá e fui dormir.
E qual será a tua escolha?
Falei, meu amor, eu vou no boteco assistir um jogo da Libertadores. Você merece.
Hoje tem Cruzeiro e Boca, não tem?
Ela só por curiosidade,
Cruzeiro,
meu amor.
Cruzeiro e Boca.
Que jogo você vai ver?
Vai ser Cruzeiro e Boca, não tem dúvida.
Vou ver Coquinho e Tolima.
Coquimbo, não é Coquinho.
Coquinho unido.
Coquimbo unido.
Então vai ter que assinar um streaming caro ainda pra ver.
Vou ver Coquinho e Tolima, ela fala, viu? Mas não paga nem a cerveja. Falei, então é o seguinte, vamos assinar o
Paramount Plus.
Paramount Plus.
Power Plus.
O Disney Plus é aquele que você paga, você assina a Disney, daí você tem que pagar mais a taxa pra assistir o negócio.
Daí dá lá, tudo dá R$59,90. Mais ou menos. Daí, viu? Não compensa. Vamos pegar.
Só,
não,
eu só fiz assinatura período teste. Daí você esquece de cancelar e tem que pagar.
Vê se a Lu não paga pra você, pô.
Não. Daí, de novo, ela pergunta, mas que jogo que é mesmo? O que, que é?
Mas é só não ir, pô. Você não quer ver o jogo do Coquimbo? Não vê.
É Velho Sarsfield, São Paulo? Não, não, não. Flamengo e River? Não, não. Cruzeiro e Boca? Não, não, não. Coquinho e Tolima.
Continue participando do Esporte TMC para concorrer aos nossos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem um voucher de R$150 pro restaurante Almacano. O prêmio 2, um voucher pro Taiô Motel Suíte Super Luxo. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa.
Imagina o narrador.
Bora falar do Coritiba, Nicolas França. O Coxa venceu o Santos domingo lá no Anel Química Arena com uma grande atuação. O Coxa jogou bem, venceu o Santos. Voltou a vencer depois de um tempo. O que essa vitória representa em termos de alívio pro Fernando Seabra, em tirar peso de cima do trabalho do Seabra no Coritiba, hein, Nico?
Porto, assim, ele vinha falando a cada resultado que não vinha, que na visão dele o time vinha sendo competitivo, chegou a dizer até que para ele estava melhor taticamente do que no início do campeonato, quando conquistou muito mais pontos do que recentemente. E sempre dizia ali que o trabalho estava sendo realizado e que a tendência era voltar a vencer, buscar bons resultados, como acabou acontecendo nesse 3-0 lá sobre o Santos na Neoquímica Arena, no último domingo pela manhã. E aí depois do jogo, aliás, eu perguntei algumas vezes para ele, por exemplo, lá em Salvador, assim, que o Coritiba perde de 4-1 pro Vitória. E ele ressaltava a competitividade, mas, pô, e quanta falta fazem os resultados, né? E ele admitia, pô, os resultados precisam acontecer. Então agora eu fiz essa pergunta num cenário diferente, em relação a um time que voltou a ganhar no campeonato, conseguiu abrir uma folga de novo, né, para aquele bolo de times que vem mais atrás ali no meio da tabela, se mantém na parte de cima, correu o risco pela primeira vez de integrar a parte de baixo da tabela da Série A do Brasileirão e conseguiu manter uma vantagem em relação a esses outros adversários que vão crescendo. E ele admitiu, assim, até perguntei para ele por causa da comemoração que ele teve no final do jogo, né, quando os jogadores se aproximam da torcida na Neoquímica Arena para comemorar, ele vai junto e outras vezes não foi, e é um dos que comemora de forma mais efusiva esse resultado. Então eu perguntei pra ele o peso de um resultado,
né?
Extravasou bem, assim, comemorando, gritando ali, e eu perguntei pra ele então o peso de um resultado dentro de um trabalho que ele julga que é consistente, mas que não vinha apresentando vitórias nas últimas vezes em que o Coritiba entrou em campo.
Quando a gente tá num ambiente que a gente sabe que está faltando alguma coisa, que está faltando um entendimento, que está faltando uma entrega, que está faltando um ambiente melhor, a gente entende por que, eventualmente, que um resultado não vem. Mas quando a gente está se desdobrando, se entregando e fazendo tudo o que a gente pode, assim, é muito duro não ter o resultado. E o grupo e o trabalho mereciam uma resposta e um resultado como esse. Então, eu preciso valorizar e ressaltar a lealdade dos jogadores com o clube e com o trabalho, porque eles defenderam um trabalho hoje numa situação depois de eliminação e o trabalho que eles mesmos estão construindo com a gente. Então, a palavra foi confiança da mensagem que a gente deu, só que não só a palavra em si, mas mostrando tudo que eles vêm fazendo. Porque o começo do último jogo poderia iniciar 1-2-0 para a gente também, como começou hoje aqui. Circunstância de jogo e mérito do Santos, eles fizeram o gol primeiro, tá certo? Então, é isso. A gente sabe os ajustes que a gente precisa fazer. Quanto mais tempo a gente vive circunstâncias, a gente conhece melhor o grupo e o elenco e aquilo que a gente pode ter como solução para cada circunstância. E a gente vai ser sempre o time que compete demais. Então, pô, a gente ficou muito chateado de ter tomado o gol faltando 20 segundos contra o Internacional. Mas a gente sabe o campeonato que a gente está jogando, a gente sabe da qualidade do Internacional. Olha o que foi o Internacional ontem. Tá certo? Então, aqueles dois pontos que a gente perdeu, a gente hoje recuperou aqui. O que importa é a gente ter a força mental de saber quais são os pontos que a gente sempre precisa ajustar, saber quais são as nossas fortalezas e investir nas nossas fortalezas para que a gente consiga buscar os resultados.
Fernando Seabra mantendo um discurso, assim, coerente com o que ele sempre fala, né? De que o trabalho ali está sendo realizado de uma forma competente, ele entendia que o time vinha sendo competitivo e voltaria a vencer, não demonstrava assim tanta preocupação com os resultados negativos, assim como não demonstrou muita euforia, não, por essa vitória por 3-0, reconhecendo que tem coisas a serem feitas, melhoradas, mas sim, né, por ter extravasado ali logo após o apito final, e o que ele deixou claro também no início, né, da resposta a essa pergunta, ele sabe que os resultados impactam bastante, por exemplo, no dia a dia de trabalho, com mais confiança ou menos confiança, com mais pressão ou menos pressão, e agora o Coritiba vai ter uma semana bem mais tranquila, tanto de mais tempo para trabalhar, né? São 8 dias entre uma partida e outra, só joga na segunda-feira contra o Bahia no Couto Pereira, como também vai trabalhar desta vez em cima de uma grande vitória que conquistou domingo pela manhã lá em São Paulo, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba aqui no Esporte TMC para Tuiuti. Quer fazer faculdade sem abrir mão da sua rotina? No semipresencial da Tuiuti você estuda com flexibilidade e ainda vive uma universidade de verdade. Acesse tuiuti.edu.br. Ô, Jarão, você acredita nessa história de que assim, o Seabra não tava sentindo tanta pressão dentro do Coritiba, considerando os resultados recentes do Coxa?
Eu acredito que pressão no futebol é a coisa mais natural do mundo.
Ainda mais
para
o técnico, né?
Ainda mais para o treinador. O primeiro olhar do dirigente, do torcedor, da imprensa, quando a coisa não anda boa em termos de resultado, é o treinador. Todo mundo olha para ele, fala, oh, e aí? Então, pressão sempre vai ter. Isso é natural. E o Seabra vinha pressionado, sim. Pode dizer que não, mas tem. Porque isso é normal dentro do futebol. E não é uma cultura nossa. A gente fala, não, a cultura do brasileiro é assim, perdeu 4-5 jogos, manda embora. Claro, tem os times que grandes investimentos que não olham para o treinador, porque tem time, tem elenco. Não é o caso do Coritiba, não é o caso de equipes medianas. Sempre se olha para o treinador. E o dirigente não olha para a qualidade do elenco. Normalmente ele acha que o treinador é sempre o culpado. Mas peraí, olha o que você me deu para trabalhar. Ninguém trabalha dessa forma. Nós falamos isso, mas o treinador não vê dessa. Ou melhor, o dirigente não vê dessa maneira. Ele vê que ele gastou, que teve pedidos, que muitas vezes por indicação do treinador, e que isso aí releva a cobrança sobre o trabalho do técnico. Então,
ainda que assim, falando de dirigentes, né, os responsáveis acima ali do Seabra, eles mantêm exatamente o mesmo discurso, exatamente. Talvez possa vir uma pressão acima, porque o clube é em várias camadas hoje na SAF, mas ali de departamento de futebol e comissão técnica eles falam na mesma linha.
Mas eu acho até, Nico, em cima disso que você falou, tá? Eu acho que é muito mais uma pressão, que obviamente ela existe, como disse o Porto e o Jairão, mas de fora para dentro. Porque o torcedor, ele reage dessa forma, claro, né? É só ver qual o debate que se estabeleceu depois do empate do Coritiba contra o Inter, né? Foi o debate do time que recua sempre, que precisa ficar mais com a bola. E quando, na verdade, foi até o que a gente conversou no pós-jogo contra o Inter, né, aqui na segunda-feira, no nosso debate, quando a necessidade ela passava muito mais pelo Coritiba recuperar o padrão de fazer bem o que ele fazia muito bem. E teve o auge agora contra o Santos nesse sentido, né, de como executar o seu modelo de jogo.
Eu ia dizer exatamente isso. E até levando em conta esse tema levantado pelo Porto, que é a questão da pressão sobre o treinador. Você tem uma vitória importante, uma vitória espetacular, com sobras, em uma arena lotada por torcedores do time adversário, e você faz 3-0 ao natural, jogando bem, assim, ao natural que eu estou dizendo, um jogo bonito, íntegro, bem distribuído em campo, sabendo se defender muito bem, explorando com muita eficiência o contra-ataque e eficácia no momento de fazer os gols. O Coritiba atropelou o Santos. Então, se você vê o jogo
mais, né?
Mais, claro.
No primeiro tempo, se fosse 5-0, estava ok. Era
exatamente.
Não, que foram duas chances claríssimas que o Coritiba perdeu, claríssimas.
E teve uma jogada no final, né? Que acho que foi o La Vega que invade pelo lado direito e o goleiro bota para escanteio.
Ele dá um toque de biquinho, teve a chance do Sebastião.
Do Sebastião também. Então, se você faz um jogo desse, o que você imagina? Bom, Como é que nós vamos esperar o Coritiba agora para o jogo com o Bahia? Nossa, fez um jogo desse, grande, perfeito, contra o Santos. Faz 3-0, 300 mil pessoas na Arena do Corinthians. Poxa, vai atropelar o Bahia. Não tem sido assim. Não é assim. É. E isso é que gera a danada da pressão. E talvez por isso essa vibração toda do técnico do Coritiba.
Eu acho que tem uma questão de pontuação nesse jogo, porque o Coritiba sai de 20 e vai para 23 e estabelece uma gordura pensando em outro grupo, né, do campeonato. Coritiba ali estava na faixa dos 20 pontos, que tinha muita gente próxima. O Coritiba esteve na mesma rodada que estava a parte de baixo da tabela e que estava a zona do rebaixamento. Estava ali a uma vitória de quem estava em 17º, né? Não que entraria automaticamente na ZR, mas tinha possibilidade de se aproximar muito. Essa vitória, ela estabelece uma tranquilidade em relação a isso. Eu acho que esse é um ponto.
E isso que o Guilherme está colocando é um adendo que acrescenta ainda mais a importância da vitória sobre o Santos. E aí nós vamos tratar da vitória em si só. A vitória foi boa, ótima. Por quê? Se afasta da zona de rebaixamento e entra numa posição que pode te aproximar ainda mais dos líderes, de um G4, por exemplo. E mais um detalhe, jogando bem.
E Jairão, e olha a escalação do Coritiba. Acho que a escalação deixa a vitória maior.
Esse é outro peso.
O banco.
Exatamente.
O banco. Porque você...
Sem zagueiros e sem laterais no banco.
No banco só de reservas. Meio pra frente, ouvia o Esquenta no último domingo. E assim, era uma descrição e era uma má notícia a cada intervenção do Nicolas, porque as notícias estavam aí, né? Não é culpa, não vão culpar o mensageiro, né? Tem a mensagem ali que era a grande questão do Coritiba super desfalcado. Então a escalação, ela tornava a vitória improvável e da maneira muito que ela aconteceu.
Muito improvável.
De uma maneira incrível.
Começou o jogo. Me fala quem não pensou. Falou, bom, vamos jogar para não perder. Já tá bom. Se não perder o jogo,
a gente
tá
comentou
ótimo.
Na sexta, o empate seria ótimo.
Ótimo.
O empate seria ótimo.
E aí vem essas notícias de que não tem esse, não tem, que já tinha desfalques, ganha mais dois. Isso esvazia o pneu, pá.
Eu acho que o grande dilema aí do Coritiba, e tenho certeza que é uma discussão que também tá muito na pauta aí dos torcedores, é por que o time se comporta de um jeito em casa e de outro fora. Claro que você pode buscar uma explicação estratégica, tática para isso, que o Coritiba fica mais desconfortável a propor o jogo. Mas na minha visão, tem dois jogos que mudam esse conceito, que é contra Atlético Mineiro e contra Inter. Ali, teoricamente, o Coritiba teve o cenário perfeito, que é sair na frente e ter o contra-ataque à sua disposição. E o Coritiba não jogou bem nos dois jogos, foram resultados diferentes, né? Ele nem perdeu nesses dois jogos, mas foram dois jogos muito ruins na execução dessa ideia. E eu vejo que contra o Bahia tá em crise também, né? Empatou agora contra o Grêmio, passa ali por uma instabilidade, né, com o seu treinador, com o Rogério Ceni, que tá desde 2023.
Mas, que é a pressão que a gente tá.
É essa pressão aí. E daí é a diferença como o clube também se comporta na pressão, né? O Bahia se comporta como o Manchester City, digamos assim, porque tem uma ideia lá de um projeto maior do que você ficar mudando a toda hora. Agora, por característica, eu vejo um Bahia atacando o Coritiba no Couto Pereira. E talvez isso transforme o cenário tático do jogo, e o jogo não é só tática, né, gente? Mas o cenário tático do jogo como algo favorável pro Coxa, pra se fechar, retomar e buscar o contra-ataque. O Bahia, ele não negocia, ele ataca o Flamengo no Maracanã. Ele tenta, né, fazer isso em qualquer estádio, porque é um time que tem o seu jeito de jogar muito maduro. Muitas vezes não vai ser muito bem executado, como está acontecendo agora, mas o Bahia vai tentar atacar o Coritiba. E eu acho que essa é até uma boa notícia. O Coritiba pode ter um cenário de ter o contra-ataque à sua disposição, e aí pode até ser com a volta de um Lucas Ronier, que deixa o contra-ataque melhor, né? O Ronier ainda é dúvida, não se sabe se ele vai jogar ou não.
O resumo, Porto, é que a gente dá para você entender esse jogo como uma possibilidade do Coritiba jogar da mesma maneira como joga fora de casa. pela característica do time do Bahia atacando, pela característica do próprio Coritiba que dá a bola para o adversário, e aí ele pode efetivamente fazer o jogo que fez contra o Santos. A diferença é que está em casa contra a torcida. E isso eu não sei se serve de um peso que chega a pressionar tanto o time do Coritiba, tendo a responsabilidade de jogar em casa e dar uma resposta melhor.
Parece ter um efeito emocional, né? É claro que aí a gente está conectando dois grupos diferentes, treinadores diferentes, mas na minha visão, no ano passado, essa pressão do Couto, ela era mais presente, mas ali era um Coritiba na Série B, o que é um outro ambiente, né? O Coritiba, pelo tamanho que ele tem, sempre que ele jogar a Série B, ele vai jogar muito pressionado pela sua torcida, apesar dela sempre comparecer. Agora, na Série A, eu e o Nicolas pode até entrar no debate para colaborar, mas eu não vejo um ambiente de pressão.
Pô, não tem sido.
Eu não sinto um ambiente de pressão em relação ao time.
Você vai ter alguns casos pontuais, como as vaias para o William Oliveira, naquele jogo contra o Vasco. Né?
E aí, que ele é substituído no intervalo pelas vaias. Né?
E aí todo mundo, os jogadores, companheiros falam que isso aí atrapalhou o time. Né? Na saída de campo eles vão falar, uma vaia para o jogador acaba sendo uma vaia para o time. Então é isso. E momentos de saída de campo. Né? Depois de resultado ruim, alguma vaia, alguma cobrança.
Mas durante o jogo,
agora com a bola rolando, eu vou lembrar só dessas vaias pro Will Oliveira. E o que me passa a impressão é de jogadores, quando o time tem a vantagem em casa, eles se agarrarem e sentarem em cima disso aí e querer dar chutão para defender. E fora não. Fora, mas o lance do segundo gol contra o Santos.
Como é que ia sentar em cima
do resultado? Sentar em cima do resultado. Você já sentou em cima do resultado, Otório?
Não, aí a gente vai entrando.
Otório é saber sofrer. É outro termo para a mesma ação. Você
quer aí, pra sentar em cima do resultado, às
é a mesma
vezes
coisa.
Tem que saber sofrer, né?
Exato. Aí a gente está entrando numa seabra diferente.
Seabra diferente.
Aí você se abre diferente, né, Nico?
É isso aí. Eu ia falar do segundo gol lá contra o Santos.
Nico, como é que você tá, meu bebê?
Responde, beleza, cara. Beleza.
Você tá bem?
Tudo bem.
Lavando o cabelinho com o shampoo da Mônica?
Não, shampoo da Mônica?
Não.
Não.
Cheiroso.
Legal, obrigado. Posso continuar?
Claro. Deve, bebê, deve.
Tô baby, obrigado.
Babyzinho.
O Guilherme saiu, voltou e continua a mesma coisa.
As mesmas
continua. E o teu cabelo também, cara. Continua muito bonito.
Não, tá,
né?
Tem menos.
Tem menos? Entendi.
É puxar, eu puxo.
Tá, vai dormir, cara.
Que isso, cara?
Calma aí. Vai dormir.
Eu puxo.
Vai dormir. O lance do segundo gol lá na Neoquímica Arena, vocês vejam a forma que ele começa, né? Com o Coritiba pressionado pelo Santos, e aí o Josué controla a jogada, consegue encontrar o passe pro Sebas, pro Lavega, enfim. Lavega conecta o Pedro Rocha, que depois conecta o Breno Lopes para marcar o gol. Nesses jogos contra Atlético Mineiro e Inter, que o Guilherme cita, você teve inúmeras chances de fazer isso. Inúmeras chances. E aí era bicão pra frente.
Cara,
chutão pra frente e se livrar da bola.
Não, eu tava hoje olhando alguns números do Josué. O Josué já tem 9 assistências no ano. É muita coisa, eu acho que ele é um dos jogadores nesse sentido mais decisivos no futebol brasileiro. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro tem um detalhe que chama muita atenção. Ele até é substituído ali, eu acho que ele joga 60, 65 minutos, mas ele tem uma média de passes certos no campeonato de 56 passes por jogo. Nesse jogo contra o Galo ele dá 18 passes certos. É sinal que o time não conseguiu colocá-lo no jogo. E quando ele não entra no jogo, essa transição do Coritiba, ela perde muito. Normalmente a gente vai olhar para o contra-ataque e vai sempre lembrar do jogador da velocidade, né? Porque é o cara que é responsável por atacar esse espaço. O Coritiba tem jogadores como o Breno Lopes, como o Lavega, que são especialistas nisso. Mas para mim, o grande responsável pelos contra-ataques do Coritiba é o Josué. E não só pelo último passe. A descrição do segundo gol, Nico, que você está colocando agora, ela é perfeita para falar isso. Porque como a bola vem, o Coritiba precisava ali desafogar aquela pressão, né? Sair daquilo. E quem tira o Coritiba da pressão, normalmente, nesses momentos, é o Josué. Então, passar por ele também é fundamental para esses jogos.
Na hora que ele segura essa bola, ali por 3, 4 segundos, é quando os outros que vão participar da jogada se posicionam mais à frente, né? Porque tá todo mundo atrás. Na hora que ele consegue se livrar...
O Breno Lopes já sabe que a bola vai lá. O Lavega também já sabe contra o Inter.
É, o Sebas dá um passo à frente para receber, exato, o primeiro passe. Enfim, o Pedro Rocha já tá lá para receber a esticada do Lavega. Enfim, ele controlou a pressão. E isso que o Guilherme falou do jogo contra o Atlético Mineiro tem a ver também com o que falou o Seabra depois do jogo contra o Inter, né? Quando questionado por que, que ficou tão lá atrás, ele falou: ah, muitas vezes o Josué e o Pedro que estavam lá na frente, eles tentaram sair, fizeram um movimento, eles puxavam o time, mas o time não vinha, o time não respondia.
Bela lembrança, né? Porque a gente precisa falar da diferença de atuação do Pedro Rocha também. Muitas vezes o Pedro Rocha recebeu a bola nesses jogos contra a Inter e contra o Atlético Mineiro, fora da característica dele. Ele não vai conseguir jogar muito de costas, mas quando ele vai receber no espaço, aí ele vai construir jogadas como foi essa que termina no gol do Breno Lopes, né? Que é um drible, que ele dá uma sequência de dribles ali e termina no gol do Breno Lopes, perdão.
Então, teve a participação de todo o sistema ofensivo nesse lance, o que é impossível. Seria impossível nos jogos contra o Atlético Mineiro e Inter, porque tava todo mundo atrás defendendo. Aí, quando o Josué segura a bola ali contra o Santos, ela vai passar pelo Sebas, vai passar pelo Lavega, já mais à frente no campo, vai passar pelo Pedro e vai chegar no Breno.
E o Sebas continua jogado, que também é uma outra diferença em relação aos outros jogos. Ele normalmente tava errando esse passe.
Eu acho que esse jogo com o Santos, ele passou muito pelo bom futebol apresentado individualmente, não só apenas o jogo coletivo, porque ele perde em cima da hora dois jogadores que certamente trabalharam a semana para jogar contra o Santos, o Jaci e o Felipe Jonathan. Pois é, ele não trabalhou os que entraram, ele trabalhou com o Jaci e o Felipe Jonathan. Em São Paulo eles foram cortados. Então, esse jogo, um jogo coletivo impecável, ele passou muito pela individualidade. Pelo jogo que todos. Porque é difícil você achar no jogo com o Santos um atleta do Curitiba que tenha ido mal na partida. Todos eles jogaram bem. Então, eu acho que ele, com isso, pode observar ou pode olhar melhor a qualidade do elenco que ele tem. Eu acho que não é tão ruim como às vezes a gente pensa. Claro, é limitado de qualidade técnica, não é um elenco grande, mas ele tem boas peças para trabalhar quando eventualmente isso acontece.
Eu acho que claramente o Curitiba tem um jeito de jogar que potencializa alguns jogadores, mas esse jogo contra o Santos, ele pode trazer uma armadilha em relação à avaliação de elenco, porque foi o jogo que exigiu mais o elenco do Curitiba, né? Porque não tinha várias opções e cara, não dá pra você ter um conceito definitivo só por um jogo. O Curitiba precisa reforçar.
E a circunstância do jogo, né? Porque saiu na frente, manteve o time boa parte, né? Aquele que começou jogando. Agora, se você sai atrás e precisa mexer, aí você voltaria a falar sobre todos aqueles problemas de elenco.
Terceirizar atividades na sua empresa pode ajudar muito na redução de custos e na estrutura do seu negócio. Acesse viafacilities.com.br ou ligue 3027-7575 e agende a visita de um especialista. Daqui a pouquinho tem mais Coritiba aqui no Esporte TMC. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. E o Nicolas França volta ainda hoje com mais informações do Verdão aqui na TMC. Bora pro intervalo? São 6:11. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
Quem escuta? Eu não sei, Porto. Quem escuta? Quem mais? Faz tanto tempo.
Quem escuta sabe.
Continue com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo. Saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay.
inovar, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071 1515.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
E voltamos com muito mais futebol. Esportes TMC.
Tamo de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira pra Torres Casa de Carnes. Na Torres Casa de Carnes tem kit dia a dia, tem kit fit, tem kit air fryer, tem kit família, tudo pra facilitar a sua semana. E nas compras acima de R$50, você ainda ganha uma raspadinha premiada. O WhatsApp é o 3534-6526. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. Na sexta-feira, a gente fez aqui aquela dinâmica de tentar adivinhar a convocação do Ancelotti, né? Inclusive, fomos bem, erramos só dois, só os que todo mundo errou, né? Quase. Que foi o Bento pelo Everton e a ausência do João Pedro, acabou entrando o Rayan, que a gente não colocou. Mas enfim, naquele momento eu anunciei que a Torres Casa de Carnes ia presentear um ouvinte da TMC com uma camisa oficial da seleção brasileira e um baldão com 3 quilos de carne. Lembra disso? Aí você tinha que responder se você achava que o Neymar ia ser convocado ou não. Aí a gente ia pegar todo mundo que acertasse e fazer o sorteio. Sai hoje o resultado, tá? Era pra ter saído ontem, mas aí teve a programação especial ali da convocação. Nosso programa foi num horário diferente, foi mais curtinho. Então ficou pra hoje. Daqui a pouco, aqui no programa, a gente vai sortear entre todo mundo que falou que o Neymar seria sim convocado. A gente vai fazer o sorteio da camisa oficial da seleção e de um balde com 3 quilos de carne lá da Torres Casa de Carnes, daqui a pouco, aqui na TMC. Enquanto isso, você continua participando dos prêmios de hoje aqui do programa, tá? Voucher de R$150 pro restaurante Almacan, prêmio número 1. E no prêmio 2, voucher pro Taiô Motel Suite Super Luxo. Manda sua mensagem, o sorteio é no final do programa de hoje. Bora lá falar do Paraná. O Jairo Júnior tá chegando com as informações do Tricolor. O Samuel marcou um gol importante no último final de semana, abriu o caminho pra vitória paranista contra o Araucária. Pode ser que tenha uma surpresa aí, de repente o Samuca vai aparecer no time titular do jogo da volta, Juninho?
Não descarto, mas acho pouco provável como titular, viu, Porto? O Tcheco tá gostando muito ali do desempenho que o Daniel Cruz vem tendo como camisa 9, paranista como centroavante. Ele é um jogador que não é de ficar tão parado dentro da área, é de mais movimentação, de construção ofensiva, às vezes cai até pelos lados do campo e tem entregado muito bem ao Paraná, né? Não só na questão de gols, mas principalmente na coletividade, né? Repito, na construção ofensiva ali, na participação, principalmente com o João Felipe de um lado e o Juan Lima do outro. Mas é claro, né? Mais um centroavante a marcar. Tava faltando ele, né? Houve uma melhora técnica de todos os atacantes do Paraná. Ele ainda não tinha marcado o gol dele, estava perseguindo isso, mas também nada assim desesperador, porque a gente está falando de um cara que chegou no Paraná Clube, se lesionou logo no início da pré-temporada, foi um dos primeiros, inclusive, a chegar. Teve uma passagem, eu diria, importante pela Ponte Preta, pelo Guarani, foi um dos primeiros contratados. Tcheco havia indicado esse jogador, mas ele se lesiona logo no início da pré-temporada. E aí ele perde algumas semanas de trabalho, ele tem facilidade para ganhar peso, com isso acabou engordando, né? Eu diria até demais, e demorou para conseguir se colocar, né, numa condição física legal. É interessante dizer, e eu relatei isso lá atrás, me lembro que no jogo lá em Guarapuava contra o Batel, quando foi a primeira vez que ele foi para o banco de reservas, torcedores até do Batel tiravam sarro, porque depois do jogo, o Samuel, ele foi fazer aquela atividade com os atletas que pouco jogaram ou que não chegaram a jogar, ficaram no banco. Sempre rola ali, né? Após a partida, um complemento físico para os atletas, né? Para eles não perderem mais um dia de atividade. E os torcedores tirando sarro, brincando ali com a forma física do Samuel. Mas aquilo ali já era um planejamento da diretoria, ou seja, não deixar o Samuel em casa para ele não perder treinamento. Ele era levado, participava ali dos trabalhos de aquecimento, ficava no banco, participava da atividade pós-jogo, enfim. Foi feito todo um trabalho com ele para que ele se colocasse numa condição física melhor e aos poucos sendo inserido no time para readquirir também um ritmo de jogo. Ele participou daquele último jogo, ele tinha entrado em 3 partidas na reta final da primeira fase. No último jogo da primeira fase ele foi titular, não foi bem. Depois ele acabou ficando de fora dos jogos contra o Toledo e nesse jogo contra o Araucária voltou a ser relacionado e fez a diferença, né? Entrou, fez o primeiro gol ali do Paraná, logo que entrou já marcou o gol, teve uma estrela danada, não só ele, como o Tcheco também, e desencantou. E eu conversei com ele, né, após o jogo, e ele falou sobre isso, né, sobre esse entendimento ali do que a comissão técnica planejou para ele e também que estava realmente perseguindo esse gol.
Tcheco?
Presta atenção, rapaz. O Tcheco tava querendo fazer gol? Tava perseguindo o gol, o Tcheco?
Quem fala?
O personagem de tudo que o Juninho falou até agora. Desde que eu chamei ele.
Eu falei.
Eu já tava falando isso, sobre ele. Isso. E aí o Juninho
Neymar
tá falando sobre ele também.
Isso. Foi só umas 15 vezes que a gente falou o nome do personagem na matéria.
Não, quem que é mesmo?
É o Samuel. Tá.
Quando eu falo chegou, que é o trabalho mais fácil do mundo.
Bom, vem me cobrando muito por esse gol. Minha esposa em casa vem me cobrando bastante também. Tava perseguindo esse gol aí. Graças a Deus, hoje eu fui feliz ali na cabeçada e que bom que saiu e na hora certa, né? É o primeiro passo dado, agora é buscar decretar essa classificação em casa diante da nossa torcida.
Como é que é participar de um elenco onde o Tiago tem 3 centroavantes, ainda usa o Daniel e vai fazendo rodízio, todo mundo tendo oportunidade, mas sabendo esperar o seu momento?
É isso que você falou, esperar o momento de cada um. Acho que todo mundo trabalha dia a dia muito bem e dá uma dor de cabeça boa pro Tcheco, e só quem tem a ganhar é o time, né? Porque eleva o nível. Então, ele tendo esse leque de atacantes ali na frente, poder escolher e sabendo que qualquer um que entrar vai dar conta do recado, é muito bom.
Tá aí, portanto, a palavra, né, do Samuel. O atacante, ele era o único que ainda não tinha marcado ali da posição, né? O Lucão marcou, o Daniel Cruz, usado nessa função, também já tinha marcado alguns gols. Até o Liliu, que participou pouco, né? Participou menos aí durante a competição. No jogo da volta contra o Toledo, fez 2 gols logo que entrou em campo. E o Samuel estava perseguindo esse gol dele. Repito, Porto, eu até acho que não coloca assim, pelo menos de momento, uma dúvida na cabeça do Tcheco se ele vai, vou colocar o Samuel agora, vou tirar o Daniel Cruz. Acho que não. O Tcheco está muito convicto ali do que tem sido feito. Eu acho que se tem alguém que de repente pode buscar um lugar no time já para o jogo da volta contra o Araucária, é o Gustavo Portella. E aí isso tem muito a ver com o desempenho não só dele quando entra, mas também do Juan Lima, que tem entregado legal, mas se comparado ao Juan Lima, sei lá, das 5 primeiras partidas da primeira fase, quando ele era o melhor jogador do Paraná, era o cara que estava fazendo gols, ele não conseguiu manter o mesmo desempenho. Mas também não é algo que a gente possa dizer, já merece sair do time. Creio que não. Eu acho que é mais por um merecimento, talvez, do Gustavo Portella, né? Assim como o Thiaguinho foi titular nesse jogo lá em Paranaguá, por merecimento entrou no meio de campo. Se tiver alguma mudança no setor ofensivo, tá mais para a entrada do Portella no lugar do Juan Lima do que do Samuel no lugar do Daniel Cruz. Mas não vou descartar, tá bem encaminhada a classificação, quem sabe o Tcheco queira fazer alguma experiência ali pensando numa final. Convenhamos, não é muito hora para isso, né, Porto?
Valeu, Jairo Júnior, falando do Paraná aqui no Esporte TMC. Pra Tintas Verginha, cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Verginha e descubra o seu Verginha, a vida no seu tom. De fato, não parece ser o mais provável, né? De que o Tcheco vá mexer no time agora, quando o Paraná já tá com a vaga na primeira divisão praticamente garantida.
Eu acho que ele não deve mexer, não. E depois outro detalhe, se mexer também não vai criar nenhuma surpresa pelo que o Tcheco ganhou de opções nos jogos decisivos. Porque convenhamos, você pegar o sistema defensivo do Paraná, ele tem Salazar, Eduardo, Dombrowski, Matheus Santana, tudo pode ser titular. Se você pegar o meio-campo do Paraná, ele